Fala, doutor.
Hoje em nosso programa trazemos uma pauta especial dedicada à conscientização e à celebração do Dia da Criança Traqueostomizada. Você sabia que a traqueostomia, um procedimento essencial para garantir a respiração em situações críticas, é realizada em milhares de crianças no Brasil e no mundo? Estudos indicam que até 70% das traqueostomias pediátricas estão relacionadas a condições como doenças respiratórias graves, neurológicas ou malformações congênitas. Como essas crianças e suas famílias enfrentam os desafios do dia a dia? Quais são os cuidados necessários para garantir qualidade de vida e inclusão? Esse programa é uma oportunidade de esclarecer dúvidas, valorizar a coragem dessas crianças e incentivar a construção de uma sociedade mais solidária e inclusiva. Fique com a gente para saber mais sobre como apoiar e valorizar a força dessas crianças incríveis e a importância de oferecer suporte e respeito às suas famílias. Quem traz informações importantes sobre o tema é o médico otorrinolaringologista Dr. Fabiano Gavazzoni, do Hospital Pequeno Príncipe.
O Dia Nacional da Criança Traqueostomizada, que é o dia 18 de fevereiro, foi criado com o intuito de chamar a atenção de toda a sociedade para o problema que são as crianças com traqueostomia. Muitas dessas crianças acabam não tendo atendimento adequado com a traqueostomia, as famílias ficam perdidas sem um serviço de assistência regular, não sabem exatamente como lidar com a traqueostomia, como trocar a traqueostomia, e normalmente os problemas de saúde que envolvem o uso de uma traqueostomia são graves e exigem a atenção do sistema público de saúde ou privado de saúde de uma maneira muito intensa, para que essas crianças, além de terem o bom cuidado com a traqueostomia, também saibam qual é o motivo pelo qual elas estão usando a traqueostomia e quando elas vão retirar. E toda essa situação, que é bastante, dá para dizer até esquecida pela sociedade como um todo, especialmente a área da saúde, ela precisava de atenção. Nós precisávamos chamar atenção para esse problema, para que todo o sistema de saúde se mova no sentido de fazer essas crianças terem o atendimento adequado e as famílias aprendam a conviver com a traqueostomia de forma segura usando a traqueostomia enquanto ela for benéfica e tirando a traqueostomia assim que possível. A traqueostomia ela é usada para tratamento de situações de obstrução da via respiratória natural. Então, se a criança não consegue respirar pelo nariz ou pela boca, ela vai acabar tendo necessidade de uma via alternativa, e a traqueostomia faz essa via alternativa. Então a gente tem uma série de situações que podem obstruir a via respiratória, desde situações mais simples, até como infecções virais, infecções bacterianas que fazem um inchaço intenso da via respiratória, da laringe, da traqueia, ou mesmo até mais de partes mais altas, impedindo que a criança respire, e aí isso acaba até virando uma emergência, porque essa criança tem que fazer uma traqueostomia de urgência, até situações mais crônicas e mais complexas, por exemplo, tumores da boca, tumores do nariz, tumores da garganta, tumores da própria laringe, tumores da traqueia e outras situações relativas à própria laringe, como tem condições que vão levar à paralisia das cordas vocais, e se as cordas vocais não abrem, a criança não consegue respirar. Tem outras situações, crianças que ficam entubadas em UTIs por conta de cirurgias complexas, cardíacas, neurológicas, e elas ficam entubadas muitos dias, e isso acaba machucando a laringe pela própria presença do tubo e predispondo a um estreitamento da laringe na hora que você faz a retirada do tubo para ventilação mecânica. E esse estreitamento, chamado de estenose, né, ele acaba sendo impeditivo para a respiração. Então, muitas dessas crianças, quando o problema não é resolvível por vias mais simples, acabam então evoluindo para a traqueostomia, onde a gente tem que criar essa via alternativa de respiração. E a grande questão é, volto a dizer, que a traqueostomia ela é feita no momento onde se identifica uma doença e depois ela precisa ser retirada, né? Ela não é uma... Em alguns casos ela vai ser definitiva, mas a maioria dos casos ela é um procedimento temporário. Então essa é a grande questão aí, que ela tem que ser feita no momento certo, pela necessidade certa, e tem que ser retirada assim que é possível. Crianças com traqueostomia e, por consequência, suas famílias vivem desafios o tempo todo, né? Desde que a traqueostomia foi colocada até a sua retirada, ou até o entendimento daquilo tudo. Começa porque a parte psicológica dessa família, dessa criança, normalmente é extremamente afetada. A partir da hora que você não está respirando pelo nariz ou pela boca, como seria uma via natural, e você tem então um dispositivo no pescoço que a criança tem que respirar por ali, isso já cria uma situação muito difícil para todos. Se for um bebê, obviamente a criança acaba não percebendo, mas se for uma criança um pouquinho maior, aí 3, 4 aninhos, ela já tem total noção dessa dificuldade aí que representa a traqueostomia. E aí eu posso enumerar para vocês diversas situações aí, além desse trauma psicológico que é gerado pela traqueostomia. Você tem, às vezes você tem como única via de respiração a traqueostomia. Então, assim, qualquer obstrução na traqueostomia, se juntar uma secreção, se entrar um corpo estranho, qualquer coisa, água até, dentro da traqueostomia, vai trazer um grande impacto. Então, assim, não é a mesma coisa que o nariz e a boca, que é feito para que tem uma situação de proteção e de autolimpeza. A cânula de traqueostomia e a traqueostomia propriamente dita são de responsabilidade da família. Então, eles têm um cuidado, têm que ter um cuidado muito grande com aspirações regulares, mantendo essa cânula sempre limpa, sempre bem posicionada, porque se a cânula sair, a criança pode não respirar e morrer, entendeu? Então, assim, é gravíssimo. Algumas situações temos respiração parcial, um pouco pela tráqueo e um pouco por cima, mas muitas não. Então, ela acaba gerando uma angústia e uma situação difícil de lidar e de muita responsabilidade, que as famílias acabam, obviamente, encampando tudo isso. Então, elas precisam muito de apoio. E se a gente for extrapolar daí para... Vamos imaginar que a família já compreendeu como é que vive com a traqueostomia, já sabe usar, já sabe limpar, já sabe ter todos os cuidados e está bem ambientada, ela tem um problema social, porque as escolas não aceitam as crianças traqueostomizadas, porque isso exige um cuidado a mais. E não só as escolas, a própria sociedade, num shopping, numa situação de mais pessoas, a criança traqueostomizada acaba sendo atingida pelo preconceito de que é diferente, ninguém sabe o que é aquilo e tem medo. Então, assim, em todas as situações, até mesmo dentro da rede de saúde, os profissionais, muitos não sabem lidar adequadamente com a traqueostomia e, consequentemente, essa criança, ela é vista como um desafio pro profissional de saúde que vai atendê-la. O enfermeiro não sabe lidar, o médico não sabe lidar. Então, a gente está com essa campanha tentando o tempo todo chamar atenção para que as pessoas de toda a sociedade, claro, que se atentem para isso, mas os profissionais de saúde em especial, entendam como lida com uma traqueostomia, quais são os cuidados básicos, que é perfeitamente aprendível, né? Nós podemos entender como lidar com essa traqueostomia e fazer com que isso funcione de uma maneira muito mais efetiva na sociedade e que a criança viva com a traqueostomia sem maiores problemas, a família lide com a traqueostomia de maneira adequada e os serviços, de uma maneira geral, consigam lidar com a traqueostomia.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.